Muito bom dia, amigo do Notícias Agrícolas. Estamos no ar aqui, abrindo essa programação no dia 19 de abril, quinta-feira, 10h15 da manhã. E agora vamos continuar repercutindo essa disputa comercial, que pode se chamar assim, entre o frango brasileiro e o frango europeu, né, que está crescendo em produção e, naturalmente, que eles estão tentando tirar mercado nosso lá no mercado deles, no mercado de consumo local. Venham comigo, então. Essa situação, como se sabe, começou no desdobramento da Operação Carne Fraca, chegando agora até a BRF, e da BRF, com plantas que pararam de ser de exportarem para a União Europeia, os europeus estão tentando expandir isso para oito novas empresas, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Ontem e hoje, Bruxelas está reunida para discutir se esse embargo vira oficial ou não, mas já temos algumas informações de mercado, inclusive da BPA, de que o Brasil sim vai entrar na OMC para discutir essa questão, mesmo que os europeus voltem atrás. Nada melhor para explicar para a gente um pouco dessa situação no mercado internacional, essas disputas, essas negociações, Pedro de Camargo Neto, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, já foi negociador do governo Fernando Henrique Cardoso nos órgãos internacionais, no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e também representante de várias entidades privadas em disputas na OMC, Organização Mundial de Comércio. Conosco, então, Pedro Camargo Neto. Bom dia, doutor Pedro. Seja bem-vindo aqui.
Bom dia, Giovanni. É um prazer estar com você.
Mais uma
Olha,
vez, né?
mais uma vez. Veja bem, eu acho o momento inoportuno de entrar na OMC, né? Eu acho que o Brasil vive uma crise de credibilidade e você não vai resolver credibilidade com contencioso. Vamos falar um pouco do contencioso. Tem um contencioso para ser feito? Tem a carne de frango, com essa história que se agravou agora com a salmonela. Tem na carne, nas cotas de carne bovina, que a Europa exige brinco individual nos últimos 90 dias, que não tem consistência técnica nenhuma, né? O brinco individual surgiu por conta da vaca louca. 90 dias não tem sentido para vaca louca, tem sentido para febre aftosa. O nosso gado já acompanha um GTA, que é uma identificação de lote. Quer dizer, não tem sentido nenhum. Para a cota Hilton, eles exigem que o boi tenha brinco desde que nasceu e seja de pasto. Só para o Brasil, para os outros países, cota Hilton de outros países a regra é outra. Quer dizer, também dava outro contencioso. Na carne suína, eles têm restrições à ractopamina e não aprovam de jeito nenhum que o Brasil exporte, mesmo que ele faça uma linha de produção sem ractopamina. É outro motivo para entrar na OMC. Quer dizer, motivo para entrar na OMC não falta. Já devemos ter feito há muito tempo. Só que agora, você entrar na OMC num momento de crise de credibilidade, eu acho que não ajuda em construir a credibilidade, vai somente obrigar a Europa colocar no painel carne fraca, trapaça, expor mais as coisas que realmente fizemos de errado, né? O Brasil tem que parar de errar, consertar os erros, né? E reconstruir a sua credibilidade.
Perfeito.
Então, eu acho que você levar para um contencioso é um momento completamente inoportuno.
Agora, isso de um lado. Do outro, a União Europeia, que está reunida agora lá em Bruxelas a respeito, para tratar, entre outras questões, desse assunto, eles também podem, de alguma maneira, deslistar essas empresas brasileiras e aceitar os argumentos também em relação à questão técnica envolvendo a salmonela, a salmonelose, né, doutor Pedro? O que seria o melhor dos mundos? Aí não precisaria, resolveria a questão de curto prazo e não haveria necessidade, portanto, desse contencioso, digamos assim.
Não vejo isso acontecer, né? Eu acho que nós não vamos ter o melhor dos mundos. Na verdade, que ocorreu a Operação Carne Fraca há mais de um ano, o comissário europeu responsável por saúde veio ao Brasil existe uma pressão dos produtores europeus para tirar o Brasil como um todo, deixar de exportar, não é só aves, bovino, tudo. Ele veio ao Brasil, passou uma semana aqui fazendo vistoria, auditoria, acompanhou o escândalo da carne fraca, voltou para a Europa, fez um relatório que chama Fraude na Carne, onde ele informou, mandou uma carta para o ministro da Agricultura, né, e vem reclamando semanalmente de que o Brasil não vinha alterando os seus procedimentos para que não voltasse a ocorrer. Depois de um ano, o Ministério solta a tal verticalização, que é um avanço, mas demorou um ano para sair, né? É o único avanço real, certo? Daí você não afastou nenhum funcionário. A Polícia Federal afastou alguns funcionários, né? E que não foram ainda demitidos, né? E depois não apareceu mais ninguém. Então, só a Polícia Federal que acha problema dentro do Ministério da Agricultura. Uhum. O Ministério da Agricultura não consegue identificar seus próprios problemas, né? Uhum. Então, ele está reclamando disso. Daí vem uma operação trapaça, que pega uma empresa no contrapé, né? Que só agrava a situação. Então, de vez em você partir, reconhecer que a gente tem que avançar, tem que melhorar, estamos melhorando. Historicamente, os serviços de saúde animal do Brasil tem um relacionamento bom com o europeu, até que o comissário veio aqui. Eu acho que nós estamos avançando, eu não vejo eles querem nos ajudar agora. São pressionados também, né? São pressionados também. E o que o Brasil tem feito? Tem feito, dado munição para o inimigo europeu. E o amigo europeu fica sem força. Uhum. Então, você num contencioso é capaz da gente perder até o amigo europeu. Uhum. Eu acho um equívoco você entrar com contencioso nesse momento. Digamos ter feito antes, podemos fazer depois. Mas confundir, misturar as coisas, eu acho muito ruim.
Agora, doutor Pedro, embora como disse o Ricardo Santin, vice-presidente da BPA, que esse contencioso ele se revesteria de questões técnicas, naturalmente técnicas entre aspas, porque ele resvala pelo lado comercial também, né?
A reclamação é comercial, vocês estão utilizando a técnica para efeito comercial.
Exatamente, mas isso, não, por exemplo, nesse fórum internacional da OMC, por exemplo, entendendo isso como uma questão comercial realmente, como um fator de protecionismo, ainda que possa levar muito tempo, né, doutor Pedro, para que a OMC decida sobre esse caso, ainda assim não respaldaria o Brasil, ou não? Mesmo com esses problemas que o senhor notou que o Brasil cometeu, não?
Veja bem, eu acho um momento ruim, né? Uhum. Porque você chega e exclui a BRF. Por que que ele está excluindo a BRF? Por causa da operação trapaça. Uhum. Né? Então ele fala, não, é uma questão, está usando uma restrição técnica para fazer um comércio. Não, ele está usando uma fraude identificada pela Polícia Federal do Brasil. Uhum. Então, ele está se defendendo. Cabe ao Brasil e cabe à BRF se justificar e explicar que aquilo lá não é bem isso que ocorreu, que se ocorreu não ocorre mais, reconstruir sua credibilidade. Um contencioso na OMC não ajuda em nada.
Agora, doutor Pedro, e o caso, por exemplo, que a União Europeia, querendo estender essa situação para outras plantas de outras empresas, ao todo seriam 8 empresas, valendo a BRF, o que daria um total de 20 plantas. Não é um exagero, doutor Pedro?
Olha, o que eu escutei, e você precisa pegar a confirmação na própria BPA ou junto ao Ministério da Agricultura,
foi a BPA que nos disse ontem.
Que essas 8 plantas adicionais não cumpriram determinadas obrigações que o Ministério da Agricultura estava exigindo. Uhum. Existem também falhas nessas 8. Uhum. Agora, eu não sei te dizer isso, eu escutei, você precisaria confirmar com quem realmente sabe. Uhum. Né?
Entendi.
Então, ela tem um fundamento técnico. Uhum. Né? Você pode, é um exagero? É um exagero porque, olha, o protecionismo sempre existiu, vai continuar existindo. Né? E você, quando lutava contra o protecionismo, você ia à Europa ou qualquer outro país e você lá encontra os europeus que querem nos ajudar, que são contra isso por motivos diversos, ou extremamente técnicos, outros que também são consumidores, e você encontra os europeus que não querem nos ajudar, querem nos atrapalhar. Uhum. Né? O que, que você tem hoje? Você tem o que querem nos atrapalhar?
Perfeito.
Apoiados pela Polícia Federal, e que os querem nos ajudar sem força.
Uhum.
E eu acho que é uma questão de reconstruir credibilidade.
Exato.
Não de briga comercial no OMC, que demora 2 anos e não resolve. A gente precisa resolver. Precisamos reconquistar esse mercado mês que vem.
Uhum.
É mês que vem que a gente tem que reconquistar. Não dá para... A crise do frango está atrapalhando todo mundo, as carnes todas. A gente vai ter problema em outros países. Temos que reconquistar a credibilidade o mês que vem. Uhum. No OMC, nada acontece o mês que vem.
É.
Então, nós estamos perdendo tempo, gastando pouco foco no que não interessa. Na minha opinião, está tudo errado.
É, o que se sabe, né, doutor Pedro, e o senhor também deve imaginar, que para se chegar o governo, junto com o setor privado, naturalmente, que é a BPA na linha de frente, decidindo pela entrada no OMC, é porque... aparentemente foram esgotados todos os argumentos que foram apresentados aos europeus em relação à qualidade, à sanidade. Bom, está lá, se foi cometido erro, se foi cometido um erro, esse erro agora não vai ser mais cometido, etc, etc. Quer dizer, por esse ângulo, o senhor acha que não é viável, não é factível que o Brasil entre nesse contencioso? Porque se a Europa também não está dando chance para que esse mercado seja reconquistado o mês que vem, fica difícil também, né, doutor Pedro?
Eu sei, mas eu discordo disso, né?
Eu
discordo. Eu acho que o Brasil, como o OMC não resolve, você tem que insistir na tecla de reconstruir.
Uhum.
E eu discordo que a Europa não está dando outra chance. Pelo que eu escutei, o diretor do Dipoá já está viajando a semana que vem para a Europa de novo, está prestando esclarecimentos, a Europa está falando em vir ao Brasil fazer uma missão. Né? Eu gostaria de estar dedicado a isso,
uhum.
a conseguir que a Europa viesse ao Brasil em nova missão para verificar os avanços que ocorreram. E eu espero que os avanços tenham realmente ocorrido.
Uhum.
Né? Agora, e não está perdendo tempo com a OMC.
Perfeito. Doutor Pedro, olhando agora a situação de um ponto de vista mais localizado europeu, é naturalmente que há essa pressão, e essa pressão é por conta também da perda do mercado local, né, para o frango brasileiro em valores ainda até substanciais, né, principalmente no peito de frango. O senhor, quando esteve lá entre os negociadores internacionais em vários fóruns, inclusive no OMC, provavelmente a França era, a Europa como um todo, era uma dos líderes mundiais na produção de frango e exportação. Isso aí foi revertido para a terceira ou quarta posição no mundo. Né? Isso daí já é um argumento significativo para a pressão dos produtores locais, doutor Pedro?
A pressão dos produtores locais sempre existiu e continuará a existir. Né? Agora, a gente precisa, tem na Europa também muitos europeus que querem comprar o frango brasileiro. A gente tem que ajudar esses que querem nos ajudar. Né? Sempre existiu. A Europa era a maior exportadora de açúcar do mundo. Deixou de ser, passou a ser o Brasil. Quer dizer, o Brasil concorre com a Europa, o Brasil se tornou uma potência. Então, o protecionismo sempre vai existir. A gente encontra dificuldades em todos os países. Agora, você não é pegando um momento de fragilidade institucional, de credibilidade abalada por escândalos provocados pela Polícia Federal, e você vai enfrentar isso. Temos que reconhecer... Porque se a Polícia Federal identificou a Operação Trapaça, se a Polícia Federal identificou a carne fraca, temos que reconhecer, vamos tratar de que não ocorram mais esse tipo de incidentes.
Uhum.
E esse que é o foco. Temos que avançar, melhorar, modernizar a inspeção sanitária. É isso que temos que fazer.
Agora...
E não imaginar que o protecionismo que existiu vai continuar existindo. Por que não entramos com tempo.
Doutor Pedro, equivaleria dizer, pela sua avaliação, o seguinte: tivemos o problema com a carne fraca, um ano depois, praticamente, fomos reincidentes, digamos assim, com o caso da BRF, ainda que foi aí um problema localizado de falhas pessoais, fraudes dentro da estrutura da BRF. Ou seja, ainda assim, o senhor acredita que não deveria ter ocorrido isso, né? Quer dizer, se não tivesse esse desdobramento, não se chegaria a esse ponto, né?
Exatamente. Fizemos pouco nesse ano. Uhum. As empresas e o governo fizeram pouco, né? As empresas, no momento da carne fraca, as empresas tinham ter feito uma auditoria interna delas, alterado procedimentos deles, para que esse tipo de ocorrência não viesse a ser identificado, não ocorrer, não é que é esconder, não podia ocorrer, tem que trabalhar limpo. Uhum. Né? Não fizeram isso. O Ministério da Agricultura deveria ter exigido isso, mudado as coisas. Ela demorou um ano para fazer a verticalização, um ano. A verticalização era evidente em 2 meses.
É certo. Uhum.
Por que que ela gastou 10 meses a mais?
Exatamente.
Então, isso vai irritando o europeu.
Uhum.
O Brasil tem uma tradição de demorar para responder, tem uma tradição de, às vezes, não responder. Então, eu não sei os detalhes do que o Brasil deixou de fazer. Mas se ele não mudou muito, que é o que eu acho que ele não mudou muito, deve ter, neste ano, os europeus devem ter ficado muito irritados com o Brasil, do Brasil não responder, não mudar, não atender, não responder carta, não alterar as coisas. Deve ter tido muito desse tipo, eu não sei. Uhum. Não estou lá dentro e não sei. Mas, habitualmente, faz isso. Daí vem uma trapaça, o chefe existe, né?
Uhum.
Nesse período que, ano, que foi, veja bem, o comissário europeu veio ao Brasil para ajudar. Ele veio ao Brasil, depois da carne fraca, para ajudar o Brasil. Existia a pressão de pecuarista irlandês para fechar a Europa para o boi brasileiro. Existia também do frango. Ele, como a decisão de fechar o Brasil era uma decisão grave, ele veio ao Brasil para ver pessoalmente o que tinha acontecido aqui. Veio aqui e se convenceu de que as coisas não são tão ruins assim, porque não são mesmo. Né? Temos empresas ótimas, temos um quadro de funcionários do Ministério da Agricultura ótimo. As coisas não são ruins, mas tinha localizado algumas coisas que precisavam ser alteradas.
Perfeito.
Volta e fala, alterem. O Brasil atrasa na alteração, tem uma trapaça, e agora vai resolver no OMC? Se desculpe, isto é procurar jogar a culpa em outro. No OMC eles tinham que ter entrado há 2 anos atrás.
Exato. Doutor Pedro, só para concluir rapidamente, também tem uma outra questão que pode ser levantada, e eu discuti isso ontem com o Ricardo Santin, e ele achou que também pode estar no meio disso aí, a questão da tentativa de uma pressão europeia para abrir mercados no Brasil e Mercosul para seus produtos, principalmente agora que tem mais uma reunião aí entre Mercosul e União Europeia nos próximos dias, e seria mais ou menos algo semelhante com o que a Rússia está fazendo com suínos, ou seja, queremos vender mais para vocês e vocês precisam comprar para a gente voltar a comprar determinado produto. Poderia estar dentro dessa questão também embutir esse ponto, doutor Pedro? Rapidamente, por favor.
Olha, você está querendo dizer assim, a Polícia Federal quer atrapalhar a União Europeia com o Mercosul? Eu acho que não.
Uhum.
A Polícia Federal identificou aquilo lá e pôs para fora com o alarido que ela costuma fazer.
Uhum.
Agora, a negociação União Europeia-Mercosul, eu acho que é um grau acima.
Uhum.
Certamente essa confusão não ajuda,
uhum,
mas ela trabalha num grau politicamente acima. O produtor lá da Argentina não tem nada a ver com isso, a Polícia Federal deles tem lá, não sei o que ela faz ou deixa de fazer. Então, eu não acho que vai chegar a atrapalhar. Não ajuda,
uhum,
mas eu não acho que vai chegar a atrapalhar.
Perfeito, então. Doutor Pedro, foi um prazer, então, falar com o senhor mais uma vez. Muito obrigado pelas explicações. Vamos aguardar, tomara que os desdobramentos sejam mais positivos, tanto lá fora como aqui dentro, né, doutor Pedro?
Vamos sim, João. É um prazer. Obrigado.
Um abraço, bom dia. Pedro Camargo Neto, vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira, ex-negociador no governo Fernando Henrique Cardoso, nos fóruns internacionais, inclusive no OMC, e também defendendo o setor privado em várias situações, foi foi taxativo. Não adianta entrar no OMC como a Associação Brasileira de Proteína Animal e o governo querem, independente do resultado da reunião de Bruxelas, que vai decidir o aumento da listagem de empresas que poderiam estar com produtos embargados, o frango embargado para entrar lá, e ele acha que o Brasil pecou novamente e agora não adianta querer construir a credibilidade com contencioso, que só vai piorar. Notícias Agrícolas fica por aqui, então, e voltamos logo mais. Aguardem. Obrigado pela audiência.